Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. O programa de hoje será preenchido com palavras douradas de uma lenda que vem do frio e do norte, dos esquimós. Conta-nos como nasceu o primeiro homem, imaginem, de uma vagem de ervilha. Seguir-se-ão dois poetas que já nos ajudaram num dos programas anteriores, Rui Belo e José Luís Peixoto. A música que acompanha a lenda dos esquimós é de Luís Pedro Fonseca. As lendas que temos vindo a transmitir e que tanto agrado têm provocado entre os ouvintes, como sabem, mas nunca é demais repetir, são retiradas de um famoso livro editado pela Assírio e Alvim, publicado quando o Porto foi capital europeia da cultura, de seu nome, Rosa do Mundo, 2001 Poemas para o Futuro. Ouçamos então O Homem da Vagem de Ervilha e O Corvo, numa tradução de Vasco David. Houve um tempo em que não existiam pessoas na Terra. O primeiro homem ainda repousava dentro de uma vagem de ervilha. Passaram-se 4 dias e no quinto ele começou a empurrar as paredes da vagem com os pés. Conseguiu quebrar-lhe o fundo e caiu no chão. Quando se levantou, tinha-se tornado num homem crescido. Olhou para tudo e para si próprio, para os seus braços e as suas pernas, para as mãos, sentiu o seu pescoço. A vagem que o tinha gerado ainda balouçava numa trepadeira com o buraco embaixo. O homem afastou-se um pouco da vagem que o gerou. O sol debaixo dele parecia mover-se. Não era firme, mas mole. A maneira como o chão se movia debaixo dele fê-lo sentir-se enjoado. Ficou parado e, lentamente, um lago de água formou-se sob os seus pés. Debruçou-se e bebeu. Era agradável o modo como o líquido descia da sua boca até às entranhas. Isso fez com que se sentisse melhor. Levantou-se de novo, refrescado. Entretanto, vislumbrou qualquer coisa. Era uma coisa escura que batia as asas e vinha na sua direção. Ficou então à sua frente e fitou. Era o corvo. Levantou uma das asas e puxou o bico em direção à testa. Ergueu-o como se fosse uma máscara. Enquanto movia o bico para cima, o corvo transformou-se num homem. Então, caminhou em redor do primeiro homem para o observar atentamente. Quem és tu? Perguntou o corvo por fim. De onde vieste? Vim da vagem da ervilha, disse o homem, apontando para a trepadeira com a vagem partida. Eu fiz aquela trepadeira, disse o corvo. Nunca pensei que algo como tu alguma vez saísse de lá. Aqui onde estamos, o chão é mole. Filo mais tarde que tudo o resto. Vamos para um sítio mais alto. Lá o chão é duro. O homem e o corvo foram para outro local e o piso era bastante sólido. Tens alguma coisa para comer? Perguntou o corvo. O homem disse-lhe que tinha bebido uma coisa úmida que surgira aos seus pés.
Ah, deves ter bebido água, disse o corvo. Espera aqui por mim.
Empurrou o bico máscara para baixo e transformou-se de novo em pássaro. Voou em direção ao céu e desapareceu. Regressou 4 dias mais tarde. Durante todo esse tempo, o homem esperou por ele. O corvo puxou o bico para cima e transformou-se outra vez em homem. Trazia consigo 4 bagas, 2 framboesas e 2 mirtilos.
Fiz isto para ti, disse. Quero que cresçam por toda a terra. Toma, come-as.
Sinto-me melhor, disse o homem. Depois disso, o corvo levou o homem para junto de um pequeno riacho. Aí, o homem pássaro encontrou 2 bocados de barro e moldou-os na forma de pequenas ovelhas da montanha. Colocou-as na palma da mão e, quando secaram, deixou o homem examiná-las de perto.
Parecem bem, disse ele. Agora fecha os olhos, disse-lhe o corvo.
O homem obedeceu. O corvo puxou a máscara para cima e disse: olha. O homem viu as ovelhas a correr muito depressa. Estavam cheias de vida e isso agradou-lhe. Pensou que as pessoas iriam gostar delas. Lembrou-se de que deviam existir mais homens a crescer na trepadeira. Mas quando o corvo se apercebeu do modo delicado com que o homem olhava para as ovelhas, colocou-as em terrenos muito altos para que não fosse fácil aos homens matá-las. O corvo criou mais animais, agitava as asas e trazia-os para a vida. Todo o animal e pássaro e peixe que o corvo criava, o homem olhava com interesse. E isso preocupou. Talvez fosse bom criar alguma coisa que o homem temesse, senão ainda podia comer ou matar tudo o que se movia. Então o corvo dirigiu-se a outro ribeiro. Tomou algum barro do solo e moldou um urso que trouxe à vida. Rapidamente teve que sair da frente dele, porque o animal era tão feroz que o podia dilacerar. Depois disse ao homem:
irás sentir solidão se estiver sozinho. Portanto, vou criar alguém que te acompanhe.
O corvo foi para um sítio onde podia ver o homem, mas onde este não conseguia perceber com rigor aquilo que ele estava a fazer. Aí, a partir do barro, moldou uma figura muito parecida com o homem. E, no entanto, era diferente. Passou-lhe um pouco de água na parte de trás da cabeça para criar o cabelo. Quando a figura secou na palma da sua mão, agitou as asas diversas vezes. A figura que veio à vida era uma mulher. Ela ergueu-se, cresceu e colocou-se ao lado do homem.
Esta é a tua companheira e ajudante, disse o corvo.
Ela é muito bonita, disse o homem contente. O corvo continuou a fazer o que tinha de ser feito. O homem e a mulher tiveram um filho. Agora eram já muitos, homens e animais. Tudo o que vivia cresceu e floresceu. A terra prosperou.
Rui de Moura Ribeiro Belo nasceu em São João da Ribeira, uma pequena aldeia do concelho de Rio Maior, em 1933. Estudou no Liceu de Santarém, licenciou-se em Filologia Românica e em Direito pela Universidade de Lisboa e doutorou-se em Direito Canónico pela Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma. Apesar destes títulos académicos, nunca lhe foi concedida a possibilidade de lecionar no ensino superior em Portugal. Foi professor no ensino secundário e leitor de português na Universidade de Madrid entre 1971 e 1977. Iniciou a sua carreira poética em 1961, mantendo-se na confluência da poesia dos anos 50, equidistante quer de um dogmatismo neorrealista, quer do excesso surrealista, mas incorporando aquisições dessas duas formas de comunicação estética. Rui Belo morreu em 8 de agosto de 1978, com 45 anos. Ouçamos Morte ao Meio-Dia. No meu país não acontece nada. A terra vai-se pela estrada em frente. Novembro é quando a cor o céu consente às casas com que o frio abre a praça. Dezembro vibra vidros, brandas folhas. A brisa sopra e corre e varre o adro menos mal que o mais zeloso varredor municipal. Mas que fazer de toda esta cor azul que cobre os campos neste meu país do sul? A gente é previdente, tem saúde e assistência, cala-se e mais nada. A boca é para comer e para trazer fechada. O único caminho é direito ao sol. No meu país não acontece nada. O corpo curva ao peso de uma alma que não sente. Todos temos janela para o mar voltada. O fisco vela e a palavra era para toda a gente. E juntam-se na casa portuguesa a saudade e o transistor sob o céu azul. A indústria prospera e fazem-se ao abrigo da velha lei mental pastilhas de mentol. O português paga calado cada prestação. Para banhos de sol, nem casa se precisa. E cai-nos sobre os ombros, quer a arma, quer a cisa. E o colégio do ódio é a patriótica organização. Morre-se ao ocidente como o sol à tarde. Cai a sirene sob o sol a pino. Da inspeção do rosto, o próprio olhar nos arde. Nesta orla costeira, qual de nós foi um dia menino? Há neste mundo seres para quem a vida não contém contentamento. E a nação faz um apelo à mãe, atenta à gravidade do momento. O meu país é o que o mar não quer. É o pescador cuspido à praia à luz do dia. Pois a areia cresceu e o povo em vão requer, curvado, o que de fronte erguida já lhe pertencia. A minha terra é uma grande estrada que põe a pedra entre o homem e a mulher. O homem vende a vida e verga sob a enxada. O meu país é o que o mar não quer. José Luís Peixoto revelou-se como romancista com as obras Nenhum Olhar e Morreste-me, ambas de 2000. A sua escrita, marcada pela expressão da angústia metafísica existencial, dissolve o género romanesco, tornando perceptível a corporeidade da palavra, ampliada espiralmente a partir de eixos temáticos, com ancoramento em histórias e espaços rurais. A contiguidade entre ficção e poesia torna-se mais explícita com a publicação quase simultânea do romance Uma Casa na Escuridão e do livro de poemas A Casa, a Escuridão, em 2004. Ouçamos José Luís Peixoto, em Arte Poética. O poema não tem mais que o som do seu sentido. A letra P não é a primeira letra da palavra poema. O poema é esculpido de sentidos, e essa é a sua forma. Poema não se lê poema. Lê-se pão ou flor, lê-se erva fresca e os teus lábios. Lê-se sorriso estendido em mil árvores, ou céu de punhais, ameaça. Lê-se medo e procura de cegos. Lê-se mão de criança, ou tu, mãe, que dormes e me fizeste nascer de ti para ser palavras que não se escrevem. Lê-se país e mar e céu esquecido e memória. Lê-se silêncio. Sim, tantas vezes poema lê-se silêncio. Lugar que não se diz e que significa silêncio do teu olhar de doce menina. Silêncio ao domingo entre as conversas. Silêncio depois de um beijo ou de uma flor desmedida. Silêncio de ti, pai, que morreste em tudo para só existires nesse poema calado. Quem o pode negar? Que escreves sempre e sempre em segredo dentro de mim e dentro de todos os que te sofrem. O poema não é esta caneta de tinta preta, não é esta voz. A letra P não é a primeira letra da palavra poema. O poema é quando eu podia dormir até tarde nas férias de verão e o sol entrava pela janela. O poema é onde eu fui feliz e onde eu morri tanto. O poema é quando eu não conhecia a palavra poema, quando eu não conhecia a letra P e comia torradas feitas no lume da cozinha do quintal. O poema é aqui, quando levanto o olhar do papel e deixo as minhas mãos tocarem-te, quando sei sem rimas e sem metáforas que te amo. O poema será quando as crianças e os pássaros se rebelarem e até lá irá sendo sempre e tudo. O poema sabe, o poema conhece e a si próprio nunca se chama poema a si próprio. Nunca se escreve com P. O poema dentro de si é perfume e é fumo. É um menino que corre num pomar para abraçar o seu pai. É a exaustão e a liberdade sentida. É tudo o que quero aprender, se o que quero aprender é tudo. É o teu olhar e o que imagino dele é solidão e arrependimento. Não são bibliotecas a arder de versos contados, porque isso são bibliotecas a arder de versos contados, e não é o poema. Não é a raiz de uma palavra que julgamos conhecer, porque só podemos conhecer o que possuímos e não possuímos nada. Não é um torrão de terra a cantar hinos e a estender muralhas entre os versos e o mundo. O poema não é a palavra poema. Porque a palavra poema é uma palavra. O poema é a carne salgada por dentro. É o olhar perdido na noite sobre os telhados na hora em que todos dormem. É a última lembrança de um afogado. É um pesadelo, uma angústia, esperança. O poema não tem estrofes, tem corpo. O poema não tem versos, tem sangue. O poema não se escreve com letras, escreve-se com grãos de areia e beijos, pétalas e momentos, gritos e incertezas. A letra P não é a primeira letra da palavra poema. A palavra poema existe para não ser escrita, como eu existo para não ser escrito,
para não ser entendido, nem sequer por mim próprio, ainda que o meu sentido esteja em todos os lugares onde sou. O poema sou eu, as minhas mãos nos teus cabelos. O poema é o meu rosto que não vejo e que existe porque me olhas. O poema é o teu rosto e eu não sei escrever a palavra poema. Eu só sei escrever o seu sentido.
Dois dedos de conversa. Seria falsa modéstia não me referir às palavras que tenho recebido de alguns fãs deste programa a propósito das histórias que tenho vindo a ler retiradas da tradição popular. Faço a pensar nos mais pequenos e chegam-me ecos do seu interesse pelas histórias, apesar de algumas terem de ser apoiadas com explicações dos mais velhos sobre o significado de uma ou outra expressão. Perguntava-me um dos apreciadores por que não adaptava eu os textos. De facto faço, mas o menos possível. Um dos meus objetivos é confrontar os mais novos com uma linguagem que não é a de todos os dias. Enfim, tentar despertar curiosidades. Outro ouvinte pergunta-me onde vou eu descobrir as histórias. Existem, felizmente, várias edições com histórias tradicionais portuguesas. Porém, os livros que pirateio são Os Contos Populares do Povo Português, em 2 volumes, obra de Teófilo Braga, já agora numa edição de bolso da Dom Quixote, Antologia de Contos Populares, de Alexandre Parafita, também em 2 volumes editados pela Plátano, Contos Populares Portugueses de Consigliere Pedroso, numa edição de Assírio Bacelar, e, finalmente, uma edição de luxo da Verbo, de 1985, com capa de Sebastião Rodrigues. Por esta lista, tenho contos para alguns anos. E por hoje é tudo. Até à próxima semana.
Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.